Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso treinamento Expert em Liminar. Na aula de hoje, nessa aula, eu vou te ensinar talvez uma das coisas mais importantes do nosso treinamento. O que que se passa na cabeça do juiz quando ele vai analisar um pedido de tutela de urgência? Você já parou para fazer essa reflexão? Você já olhou o ponto de vista do juiz que tem lá, que decidiu um pedido geralmente urgente, geralmente um pedido sem ouvir a parte contrária? Bom, é exatamente nesse universo que a gente vai mergulhar junto a partir de agora. Muito provavelmente o conteúdo dessa aula, esse conteúdo nós vamos dividir em duas aulas para que possa ficar muito bem explicado para você poder compreender a profundidade da onde eu vou te levar. O que então que você vai aprender talvez nessa e na nossa próxima aula? Bom, eu vou te mostrar, meu amigo, como que o juiz pensa, como que ele raciocina quando ele tem efetivamente que analisar um pedido liminar. Eu vou te mostrar e eu vou te ensinar quais são os sentimentos que passam na cabeça do juiz e o tipo de raciocínio que ele faz quando ele está lá diante de um pedido de tutela provisória. Olha, sabendo na prática pensar como o juiz, você vai ter a grande vantagem de poder se adiantar ao raciocínio que ele faz e trazer para ele ali na sua peça elementos concretos que vão dar a segurança que ele precisa para acolher o seu pedido. Meus amigos, eu não sei se vocês já perceberam, mas todas as decisões que a gente toma na nossa vida, elas são baseadas em emoções. Na nossa vida, a gente age ou deixa de agir por força de emoções, como o medo, a insegurança, às vezes a gente age com raiva, às vezes baseado na ganância, e a ganância positiva, não necessariamente uma ganância negativa. Enfim, sempre há uma emoção, um sentimento por trás de toda a ação humana. Eu costumo dizer que a ação humana, ela é empurrada por uma emoção, por um sentimento. E olha, a decisão do juiz, como uma ação humana que é, ela também é tomada por emoções. É claro, e eu fiz questão de colocar aqui no nosso mapa, que o juiz ele tem o dever de ser técnico, né? De fundamentar as decisões dele na lei, nas provas dos autos. Porém, você já deve ter percebido que há um espaço de interpretação que a lei dá. E também há um espaço de interpretação que o juiz faz quando ele analisa uma prova que você apresenta para ele, olhando para cada caso concreto. Então, inevitavelmente, sempre vai ter uma influência de emoção na decisão do juiz. Quando ele entende que determinada prova é suficiente para provar um fato, ele está fazendo isso baseado ou empurrado por uma emoção. Quando ele decide que a interpretação de um determinado dispositivo legal deve ser A e não B, ele está decidindo baseado em uma emoção. Por isso, meus amigos, eu vou te ensinar como identificar a emoção que pode tomar conta aí da cabeça do juiz em cada tipo de tutela provisória. E para que que eu vou fazer isso? Para que você possa, na prática, agir sempre para neutralizar uma dada emoção ou, ao contrário, para ressaltar ainda mais ela. Se você entende que o juiz age com medo, por exemplo, eu vou te mostrar como que você neutraliza esse medo. Às vezes eu vou te ensinar como colocar ainda mais medo, potencializar o medo que o magistrado já ia sentir para levá-lo a tomar uma determinada ação. Eu vou te ensinar a usar e abusar de recursos visuais. E por quê? Porque são os recursos visuais que tocam no sentimento das pessoas. Você concorda comigo que a simples escrita, né, a letra fria da palavra, ela não passa do campo racional. Quando eu leio um texto, talvez esse texto tenha uma dificuldade para entrar no meu emocional, ele fica só no racional. Agora, você já ouviu dizer, né, aquela expressão de que uma imagem vale mais do que mil palavras. Pois bem, eu vou te ensinar nessa aula e muito provavelmente na próxima aula como que você pode usar imagens para aflorar sentimentos naturais do magistrado ou às vezes evitar que ele tenha um sentimento que pode levar a um indeferimento do seu pedido de tutela. Você está preparado? Você está preparada para entrar nesse universo comigo? Então vamos lá. Bom, para começar, a gente tem que começar falando do princípio da empatia. Para você poder entender as emoções que acabam influenciando na decisão do juiz, é fundamental que você conheça e que você desenvolva o princípio da empatia. Se você aprender a exercitar o princípio da empatia na prática, o que vai acontecer? Você vai passar a entender exatamente como os juízes pensam, o que eles sentem, o que eles buscam sentir quando eles estão lá analisando um pedido de tutela provisória. E ó, você vai perceber que exercer o princípio da empatia na prática não vai te ajudar só com um pedido de liminar, não, mas vai te ajudar com todo tipo de pedido judicial. Lá na frente, isso que eu estou te falando vai fazer total sentido. Mas antes, vamos mergulhar no conceito da palavra. O que é empatia? Você já parou para analisar o conceito dessa palavra? Bom, meus amigos, empatia é a capacidade que eu, que você tem de sentir o que uma outra pessoa sente, como se você estivesse na situação que ela está vivendo. Como se você estivesse passando exatamente por aquilo que ela está passando. Então, para exercer a empatia, para sentir o que o juiz sente, quando ele precisa analisar um pedido de liminar, você precisa começar identificando os sentimentos. Quais são os sentimentos que passam na cabeça do juiz? Porque para você sentir aquilo que ele sente, o primeiro passo é entender. Afinal de contas, quais são os sentimentos que passam na cabeça do juiz quando ele está lá e tem que decidir um pedido de tutela provisória? O que o juiz sente quando ele recebe lá aquele pedido numa sexta-feira, um pouco antes de se encerrar o expediente, e ele tem que decidir se ele efetivamente concede uma cirurgia pedida pelo autor, sob pena do autor vir a óbito? Ele tem que decidir se ele obriga o plano de saúde, mesmo sem ouvir o plano de saúde? Enfim, o que o juiz sente quando ele precisa analisar um pedido de liminar? Você já parou para pensar? Olha, os sentimentos mais presentes, é óbvio que não são só esses, tá? Mas os sentimentos mais presentes no magistrado, quando ele é chamado para decidir um pedido de tutela provisória, são os seguintes. Primeira coisa, o juiz sempre vai ter o medo de cometer alguma injustiça, porque afinal de contas ele sabe que ele está decidindo antes da hora. A hora correta, a hora natural, seria lá na frente na sentença, mas você está pedindo para ele antecipar uma decisão. Então o sentimento natural é o medo. Um outro sentimento natural é o medo de causar algum prejuízo para o réu, caso ele conceda a medida. Ora, então o autor está pedindo para eu entregar essa cirurgia agora, no começo do processo, mas a minha decisão pode causar um prejuízo para o réu. O juiz tem esse medo natural, vem de imediato na cabeça dele esse medo. O juiz também, paralelo a isso, tem o medo de causar algum prejuízo para o autor, caso ele resolva não conceder a tutela. Como que o juiz vai dormir sabendo que ele não deu a tutela e o autor pode vir a óbito porque não fez a cirurgia que foi pedido? Então, naturalmente, o juiz tem esse medo, essa emoção, esse sentimento tomando conta da cabeça dele. Uma outra emoção, um outro sentimento é a insegurança. Insegurança por quê? Porque o juiz está decidindo ouvindo apenas uma parte. O juiz tem aquele medo de estar sendo enganado. E se o autor está trazendo informações falsas? E se depois, com a resposta do réu, eu ver que o fato é completamente diferente daquilo que o autor está dizendo? Então o juiz tem aquela natural insegurança, o medo de estar sendo enganado. E também o juiz costuma, quando ele analisa um pedido de tutela provisória, ter a insegurança porque ele está decidindo sem ter acesso a todas as provas. Ele só está conhecendo as provas que tem naquele momento dentro do processo. Na maioria das vezes, só as provas trazidas por uma das partes. Então há um natural medo de estar sendo enganado. É óbvio que existem outros sentimentos, mas eu quero começar com você ponderando esses aqui. Quando você entende o que o juiz sente, você consegue, aí é o nosso avanço da nossa aula, sabendo exatamente o que o juiz sente, o seu trabalho daqui em diante vai ser dar para ele elementos concretos, informações concretas que possam amenizar ou até mesmo exterminar esses medos, esses sentimentos. Da mesma forma, às vezes, o seu trabalho vai ser o de ressaltar, de aumentar essas emoções, de forma a comover ainda mais o juiz para que ele defira aquela medida que você está pedindo. Tá bom, professor, eu compreendi até aqui, mas como que eu vou fazer isso na prática? Como que eu toco no medo do juiz? Como que eu amenizo o medo do juiz? Como que eu aumento a insegurança ou como que eu diminuo a insegurança do magistrado? É isso que você vai aprender comigo. Afinal de contas, você teve a sábia decisão de procurar se aprofundar nesse tema tão importante que é a tutela provisória, as decisões liminares. Vamos lá! Então, a partir de agora, eu vou te ensinar a exercer a empatia na prática. Você já entendeu que a decisão do juiz ela é recheada de emoção? Você já entendeu, basicamente, quais são as emoções, as inseguranças, os medos que passam pela cabeça do juiz? Eu já te falei que exercer a empatia te permite sentir o que o juiz sente, e agora eu vou te mostrar como exercer a empatia na prática. Bom, meu amigo, minha amiga, na prática, o que que você deve fazer? Você deve olhar para cada um dos requisitos que são necessários para o juiz deferir aquela medida, aquela tutela provisória que você está pedindo, e ver como que você pode reduzir ou até mesmo eliminar o medo e a insegurança que podem acabar atrapalhando a ação do juiz quando ele está analisando cada um dos seus requisitos. Como que você vai fazer isso? Você deve se perguntar mentalmente: se eu fosse o juiz, o que que eu precisaria encontrar no pedido e nos documentos para poder deferir esse pedido de liminar? Vamos ver como fazer isso na prática? Vamos analisar aqui o medo e a insegurança do juiz frente a cada um dos requisitos previstos na lei que você tem que mostrar lá para conseguir uma tutela provisória? Vamos fazer isso agora? Eu quero fazer isso te dando um exemplo. A gente vai se basear nesse exemplo aqui, ó. Imagina que você afirma que o requerido praticou um ato ilícito assim que ele passou com o veículo por um sinal vermelho. Por conta desse ato ilícito, ele acabou causando dano para o seu cliente. Com base nesse fato ilícito e no dano causado, você formou um pedido indenizatório. Ó, juiz, o réu passou no sinal vermelho, destruiu o carro do meu cliente, eu quero um pedido indenizatório aqui de 100 mil reais, que é o valor do carro. Ao mesmo tempo, você pede para o juiz que ele arreste um veículo do requerido. Por quê? Porque há evidências de que ele está se desfazendo do patrimônio para poder frustrar uma eventual condenação lá na frente. Veja, nós estamos falando de um pedido de tutela provisória de natureza cautelar, como nós vimos nas aulas anteriores. Primeiro, então, qual é o seu papel, como eu já te ensinei? Você deve demonstrar na prática que estão presentes os requisitos lá para concessão dessa medida, como eu te ensinei nas aulas anteriores. Vamos olhar lá. Primeiro, você vai mostrar a probabilidade do direito. Ó, presta atenção que nós ainda não estamos falando de emoção. Nós estamos falando da comprovação prática dos requisitos. Probabilidade do direito. Para demonstrar, então, a probabilidade do direito que você alegou, você vai apresentar provas de que o requerido, de fato, passou pelo sinal vermelho e que, por isso, ele deu causa para o acidente. Por isso, provavelmente, no final da demanda, o seu cliente vai sair vencedor. Olha aqui, juiz, ó, tem a imagem da câmera de segurança mostrando efetivamente que o acidente só aconteceu pela conduta ilícita do requerido. Você vai trazer provas também de que, de fato, o requerido está se desfazendo do seu patrimônio, prestes a se tornar insolvente. Você tem que trazer lá, então, um anúncio de jornal, você tem que trazer lá o veículo, uma foto do veículo em uma garagem, enfim, mostrar para o juiz que é provável o direito que você está alegando. Com isso, você cumpre o primeiro requisito. Agora, você vai começar a exercer o princípio da empatia na prática. Tá? É a partir de agora que você vai começar a falar de sentimento. Lembra que eu pontuei com você que geralmente o juiz é tomado por medo e por insegurança? Como que você vai fazer isso olhando para esse requisito da probabilidade do direito? Bom, se você estivesse no lugar do juiz, quais medos você estaria sentindo nesse exato momento, nesse exemplo que eu acabei de te dar? O medo do juiz pode fazer ele pensar assim, ó, mas e se o acidente aconteceu por culpa exclusiva da vítima e não por culpa do réu? Você, então, deve se adiantar aos possíveis raciocínios que o juiz vai fazer e rebater antecipadamente cada um. O juiz pode pensar, tá bom, tem essa imagem aqui da câmera de segurança. Mas e se o autor estivesse embriagado, concorrendo culposamente para o acidente? E se o autor tivesse em excesso de velocidade, concorrendo culposamente para o acidente? E se essa imagem que está aqui for falsa? Você tem que fazer o papel daquilo que costuma se chamar de advogado do diabo. Olhar para todos os argumentos contrários que a outra parte poderia fazer. Como que você vai se adiantar aos possíveis raciocínios do juiz para rebater antecipadamente cada um deles? Nesse exemplo, você pode dizer assim: Excelência, apenas para que esse juízo possa ficar completamente seguro da presença da probabilidade do direito que o autor está invocando, a parte autora faz questão de esclarecer que não agiu com qualquer tipo de culpa concorrente ou culpa exclusiva para a ocorrência do acidente. A parte autora transitava numa velocidade normal, a parte autora não havia ingerido uma gota de álcool, e sempre, meu amigo, sempre que você puder, você vai provar isso que você está falando. Tá? Sempre que você puder, uma declaração de uma testemunha, ainda que por escrito, dizendo que efetivamente presenciou o acidente, depois do acidente. Você pode tirar, por exemplo, uma declaração prestada lá na polícia, né, no boletim de ocorrência, quando há, trazer para o juiz provas daquilo que ele pode pensar que efetivamente aconteceu. Com isso, você entende que você vai eliminando o medo do magistrado? Com isso, você entende que você vai simplesmente dando a segurança que ele precisa? Vamos adiante para você poder entender. Insegurança. Se você estivesse no lugar do juiz, o que que te deixaria inseguro para conceder esse pedido do autor? Desse exemplo que nós acabamos de dar. Por outro lado, o que que te deixaria seguro para acolher esse pedido? Ó, a insegurança do juiz, nesse exemplo que eu acabei de dar, pode fazer ele pensar assim: bom, mas e se o requerido, futuro executado, né, possuir outros bens que podem garantir uma futura execução? O juiz está aí com medo de prejudicar o requerido, né? O juiz pode pensar assim também: e se eu não conceder essa medida para o autor? E de fato, lá no futuro, o autor acabar ficando prejudicado? Porque esse processo aqui vai representar uma grande perda de tempo. O requerido vai se desfazer de todo o patrimônio. E se eu não tomar uma atitude agora? Veja, o juiz aí está tendo medo de prejudicar o requerente. Então, meu amigo, o que que você vai fazer? Você deve sempre se adiantar aos possíveis raciocínios do juiz e rebater ou reforçar antecipadamente cada um deles. Por exemplo, Excelência, antes de pleitear essa medida cautelar que está sendo apresentada agora de arresto do veículo, o requerente fez questão de pesquisar a existência de outros bens em nome do executado, mas não encontrou qualquer imóvel, como revela a certidão em anexo. E aí você junta uma certidão do cartório de registro de imóveis. Tá? Mas só foi encontrado esse veículo cujo arresto está sendo pleiteado agora. Veja então, Excelência, que o autor pode ser prejudicado e o presente feito pode perder totalmente a sua utilidade se a medida cautelar não for concedida. Você está ressaltando o medo do juiz de prejudicar a parte autora. A justiça vai ter trabalhado à toa e o direito do autor vai se perder. Veja como você aqui está brincando na seara das emoções, mas ao mesmo tempo está trazendo prova. Se você não pensasse na emoção, você não ia se preocupar em tirar lá um extrato do registro de imóveis dizendo que não há nenhum imóvel em nome do requerido. E aí, ainda que houvesse, né, ainda que houvesse a atitude dele de estar se desfazendo dos bens, já é um indicativo. E olha, juiz, esse único imóvel que existe é o imóvel onde o requerente reside, então é um imóvel impenhorável. Veja como você mostra para o juiz que aquilo que você está pleiteando é realmente uma medida de segurança para o processo. Você não está simplesmente querendo adiantar a fase executiva. E veja que cada palavra é colocada ou para eliminar uma insegurança do juiz de causar prejuízo ao requerido ou para aguçar, aumentar aquele medo de causar prejuízo para o autor ao não conceder a medida. Veja, nós estamos falando aqui da probabilidade do direito, que é o primeiro requisito para o juiz conceder a medida cautelar. Mas e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo? Você sabe que é o segundo requisito, né? Qual que é o perigo concreto de dano que você pode sofrer? Você já sabe, eu já te ensinei isso, né? Caso essa medida não seja concedida. Qual que é o risco ao resultado útil do processo nesse exemplo que a gente deu? Você vai dizer assim: Excelência, se a medida cautelar não for concedida, a ação de conhecimento, essa ação aqui indenizatória, ela pode se mostrar totalmente inútil lá na frente. Por quê? Porque o requerido vai se desfazer do único bem que ele tem e não vai conseguir ressarcir o prejuízo do autor. O autor não vai conseguir ter o seu prejuízo ressarcido lá na frente. Nós vamos passar anos e anos nessa ação para chegar lá no final e o autor não conseguir ganhar nada. Veja, agora, a partir de ter feito essa exposição, você vai começar a exercer na prática o princípio da empatia. E como que você faz isso? Analisando os medos e as inseguranças. Se você tivesse no lugar do juiz, quais medos, quais inseguranças você ia estar sentindo naquele momento? Pode ter certeza que o juiz tem medo de arrestar o único carro do réu e causar prejuízo para ele. Imagina, o juiz pode passar: bom, mas e se esse for o único carro do réu que ele usa para transportar os filhos para a escola, para ir para o trabalho? Como que você, na prática, então, vai contornar esse medo? O que, por exemplo, que vai deixar o juiz seguro, sem medo de causar algum prejuízo para o requerido, caso ele conceda a sua medida? Quais são os raciocínios? Eu ponderei alguns aqui, ó. Você pode, por exemplo, oferecer caução para cobrir eventuais prejuízos do réu. Você vai dizer: Excelência, eu sei que nesse momento Vossa Excelência pode estar pensando isso, isso e isso. E, inclusive, é natural que se tenha um receio de causar um prejuízo para o réu. Todavia, para que Vossa Excelência possa ficar confortável e seguro, o autor está aqui oferecendo caução. Obviamente, você vai fazer isso se o seu cliente puder oferecer caução, né? Mas você tem outras alternativas. Você pode pedir que esse veículo arrestado, que ele fique em poder de um depositário judicial, o que vai dar mais segurança para o juiz, tá? O juiz, às vezes, pode pensar: bom, tudo bem, eu vou arrestar o veículo, mas vou dar esse veículo na mão do autor, o autor vai depreciar, vai estragar, pode até sumir com esse bem, aí o prejuízo do réu é irreparável. Pronto, fala para o juiz: juiz, eu não quero para mim esse carro agora. Eu quero que esse carro fique com um depositário judicial. Com isso, você está dando a segurança que o juiz precisa. Você está afastando o medo ou diminuindo o medo que ele tem de causar um prejuízo ao réu. Você pode pedir também para o juiz, ao invés de pedir lá o arresto do bem, apenas para que o juiz bloqueie lá no sistema do Renajud, impedindo a venda do veículo. Ó, juiz, há receio, ou então há notícias de que o requerido está vendendo o seu único carro. Eu não quero que seja arrestado, mas vai lá no Renajud e inscreve a restrição de transferência. O requerido não consegue vender aquele veículo. Tá? E aí você mostra para o juiz que o seu intento é mesmo de segurar o bem para que o seu cliente não tenha prejuízo. Você não quer a qualquer custo efetivamente pegar o carro do requerido e causar prejuízo a ele. Deixa eu te dar uma dica prática. Todas as vezes que o seu pedido de decisão provisória puder privilegiar a oitiva do réu, peça isso, tá? Porque você vai ganhar a confiança do juízo. Todas as vezes, então, repito, que você puder esperar a oitiva do requerido para depois formular o seu pedido, faça isso, você vai ganhar a confiança do juiz. Uma observação aqui, ó. Se a gente estivesse falando de uma medida antecipatória de tutela, você também ia ter que tratar da reversibilidade da medida. O que que vai deixar o juiz tranquilo sobre a reversibilidade da medida? Ou o que que vai deixar o juiz seguro de que ele pode acolher o seu pedido, levando em conta aquela ponderação de valores? Lembra que a gente fez nas aulas anteriores? A gente pondera os valores constitucionais em conflito, geralmente é vida, é liberdade. Você também tem que pontuar cada um dos medos, cada uma das inseguranças. Ó, excelência, se Vossa Excelência deixar de conceder a cirurgia pretendida pelo meu cliente, ele pode simplesmente vir a óbito. Imagina, e aqui entra a hora das imagens. Imagina você juntar no processo fotos do seu cliente em estado de saúde altamente debilitado. Ele lá na cama do hospital. Uma foto, meu amigo, comove muito mais do que mil palavras. Você deve colocar, inclusive, essas imagens no corpo da sua petição para garantir que elas vão passar pelos olhos do juiz. Olha, excelência, a situação em que se encontra o autor. Olha, excelência, a situação que ele pode vir a ficar se ele passar por essa cirurgia, aí você junta uma imagem dele saudável, dele sem estar com o corpo todo danificado, naquele estado, às vezes, horrível que uma doença pode levar. Veja que você mexe nas emoções do juiz. Se o juiz estava predisposto a não conceder, ao se chocar com aquela imagem, aquela emoção do medo de causar um prejuízo para o autor pela não concessão, ele simplesmente é superado pelo medo de, efetivamente, o contrário, né? Prejudicar, fazer com que o autor vá à obra. Veja que todas as vezes que você puder ilustrar aquilo que você está falando relacionado a um sentimento com imagem, é muito melhor, infinitamente melhor, tá bom? E isso você vai fazer, então, com todos os requisitos, tá? Como que você vai falar para o juiz contornar efetivamente todos os medos que ele tem, todas as inseguranças que tem? Exercendo a empatia na prática, tá? O juiz também, meus amigos, ele tem medo, por exemplo, nesse pedido em questão, do réu possuir outros bens, né? Às vezes você não se preocupa, só se preocupa em falar, ó, o réu está se desfazendo do único carro. Mas o juiz pode pensar assim, bom, e se o réu possuir outros bens e o autor está aqui exagerando? O autor está aqui omitindo isso na inicial ou não mencionou nada. Como que você vai contornar esse medo? Eu já te disse, você vai evidenciar, você vai mostrar para o juiz que você fez busca de outros bens, mas não encontrou nada. Está aqui, juiz, a certidão de registro de imóveis. E você também pode alegar o seguinte, excelência, concede essa medida do arresto, mas ela pode ser imediatamente revista se, com a contestação, o requerido vier e apresentar outros bens. Ó, eu estou vendendo esse carro, de fato, mas eu tenho esse terreno, eu tenho essa casa, eu tenho esse imóvel que pode garantir futura execução. Então, juiz, revê essa medida de arresto. Quando o juiz percebe que você é desapegado da medida, ele confia muito mais em você. Como assim desapegado da medida? Quando você dá uma alternativa. Ó, juiz, eu quero o arresto. Mas Vossa Excelência pode revogar esse arresto caso o réu venha e traga outra prova de que ele tem outros bens. Simples assim. O arresto não precisa perdurar até o final do processo. Se o requerido provar que ele tem outros bens, ótimo. Mostra que você é desapegado da medida. Com isso, você vai em cheio na segurança que o juiz precisa. Lembra, é sempre um medo ou uma insegurança. Um medo ou uma insegurança. Você, com os seus argumentos, você elimina o medo ou você aguça o medo de não conceder a medida. Com os seus argumentos, com a sua prova, você retira a insegurança, dá ao juiz a segurança de que acolher o seu pedido é a melhor opção. E sempre faça isso com o quê? Com imagens. Toda vez que você puder ilustrar as situações de medo e de insegurança com imagens, faça isso, que você vai ver o juiz ficar balançado e ser praticamente guiado ao deferimento do seu pedido. Eu repito, meus amigos, o juiz, ele sempre deve ser técnico. Deferir ou indeferir baseando-se na lei. Deferir ou indeferir baseando-se nas provas do processo. Mas sempre na interpretação da lei e na análise das provas, há o espaço da subjetividade, isso é impossível de não existir, porque se não fosse assim, era só jogar o caso para um computador resolver. E a gente sabe que não é assim. E quando há subjetividade, o que empurra o juiz a agir são as emoções. Nós vamos, na nossa próxima aula, nós vamos mergulhar em mais alguns exemplos práticos para você ter isso bem concreto na sua cabeça, e eu vou te falar algumas dicas práticas que também envolvem a emoção do magistrado na hora de decidir pedidos de tutela provisória. É isso aí, eu te vejo na nossa próxima aula.